Todos, boa tarde a todos, está vendo o número legal? Eu, invocando a proteção de Deus, declaro instalados os trabalhos desta sessão ordinária do dia 11 de fevereiro. Cumprimento aos colegas, embaixador Fábio, doutor Marcos Felipe, doutor Zé Eduardo, doutor Danilo Carneiro, doutor Elimar Pinto, para nossa satisfação, doutor Biratan, que hoje substitui o doutor Dali Nunes, que entrou em gosto de férias, doutor Flávio Berg, doutor Alvimar Nascimento, serventuários da Justiça e da Taquigrafia, e eu consulto aos colegas da possibilidade de adiamento de algum processo dos constantes dessa pauta.
Presidente, eu adio o número 1 na pauta.
Número 1, doutor Marcos Felipe Atia. Doutor Zé Eduardo. Doutor Danilo.
Presidente, vou adiar o número 3 que eu recebi agora à tarde.
3 também adiar. Doutor Elimar. Então, vamos dar início, então, aos julgamentos. Anuncio julgamento do processo pautado sobre o número 2, é um recurso eleitoral. Já proferiu o voto o doutor Zé Eduardo, pediu vista o doutor Zé Eduardo, em razão de voto proferido na data de ontem pelo desembargador Fábio Klein, ele pediu, o doutor Zé Eduardo, o relator, pediu o retorno dos autos. Eu consulto a sua excelência se tem condição de voto.
Sim, senhor presidente.
Palavra, sua excelência, ao relator.
Senhor presidente, eminentes pares. Na sessão ordinária do dia 28/1/2015, os autos do processo 82, etc., proferi voto oral rejeitando a questão de ordem alegada da tribuna pelo ilustre advogado do recorrente, no sentido da aplicação do artigo 39, seu parágrafo único, para fim de alteração da relatoria deste processo. Em seguida, pediu vista dos autos o eminente embargador Fábio Cândido Oliveira, que proferiu longo e minucioso voto sobre o tema, inaugurando a divergência. Ante a relevância do tema das questões abordadas no voto vista divergente, pediu o retorno dos autos para melhor examinar as questões pertinentes ao tema, com maior profundidade, o que não ocorreu na sessão do dia 28/1/2015, quando proferiu o voto oral, logo em seguida da arguição da questão de ordem. Em seu voto, o eminente desembargador Fábio Klein propôs a alteração da relatoria mediante a aplicação do artigo 39, parágrafo único do regimento interno deste tribunal, ao fundamento de que somente assim estaria preservada a garantia da ampla defesa, evitando-se que permaneça como relator aquele que, por ter votado anteriormente em decisões colegiadas por meio de um decorrer do processo, poderia ter sua isenção comprometida na condução do feito. Pedindo as necessárias vênias ao eminente magistrado, entendo que as premissas fixadas em seu voto divergente não podem ser acolhidas por diversas razões que adiante passo a explicitar. A proposta contida no voto de sua excelência significa afirmar que este membro do tribunal não teria a imparcialidade necessária para permanecer como relator do feito, embora a mantenha para participar do quórum de votação, uma vez que, ao extremo de alegar o próprio impedimento deste magistrado para votar, o voto divergente não chegou. Ora, aqui desde já se verifica de plano com as devidas vênias uma incongruência em tal afirmação. O sistema jurídico processual pátrio desconhece a figura da meia imparcialidade. Ou bem se detém imparcialidade, leia-se plena, para atuar em determinado feito, ou não se tem, e o magistrado está impedido de funcionar nos termos da legislação processual que disciplina os casos de impedimento de inspeção, artigos 134 e 135 do CPC. A regra regimental que determina a alteração de relatoria em caso de divergência inaugurada após o voto do relator não tem por fundamento a questão da imparcialidade do juiz. Fosse assim, em qualquer caso no qual se decida pela anulação de determinado julgado, o membro do Poder Judiciário que proferiu a decisão ou o voto anterior estaria impedido de julgar novamente a causa, o que nem de longe é consagrado no sistema processual brasileiro. Salvo na hipótese da súmula 206 do STF, que eu passo a ler, é no julgamento anterior do júri com a participação de jurado que funcionou no julgamento anterior do mesmo processo, se após a anulação do julgado o feito retornar para o mesmo magistrado em primeiro ou segundo grau de jurisdição, mácula alguma haverá em sua isenção para apreciar e julgar a causa. Não há norma processual que indique ser esse fato causa de impedimento ou suspeição. Aliás, isso ocorre diuturnamente na vida forense brasileira. Os tribunais anulam semanalmente sentenças pelo Brasil afora o processo volta para o primeiro grau e não se cura se é o mesmo juiz ou se vai ser outro que vai sentenciar. Isso, inclusive, vale para processos que são exclusivamente de direito, né? Inclusive para processos que são exclusivamente de direito. A regra excepcional criada jurisprudencialmente para o processo da competência do tribunal do júri tem uma razão óbvia e a única exceção do ordenamento jurídico brasileiro. Os jurados não são integrantes de carreira do Poder Judiciário, não prestaram concurso público de provas e títulos, não gozam de prerrogativas e garantias da magistratura. Por isso, se justifica o cuidado em evitar que o novo conselho de sentença seja formado por integrantes do anterior julgamento anulado. Para os demais casos, contudo, somente nos casos expressos na legislação processual se pode afirmar impedimento ou suspeição do juiz. Confesso que no decorrer da leitura do voto divergente, que acabou de ser proferido, pouco existir a impressão de que sua conclusão seja justamente no sentido contrário, pois Sua Excelência, em judicioso trabalho de pesquisa jurisprudencial, bem conseguiu precisar o critério que norteia a aplicação de regras regimentais que determinam a alteração da relatoria em caso de o relator ser vencido. Extrai-se de todos os precedentes citados no voto divergente a premissa de que somente se transfere a relatoria caso o relator vencido tenha apreciado a matéria de mérito posta em julgamento. Caso o julgamento, no qual o relator tenha ficado vencido, tenha tido por objeto questões incidentais, processuais, ou que de qualquer modo não sejam as que vão ser colocadas em análise no mérito da demanda, no caso o julgamento do recurso está aqui sobre julgamento, não se altera a relatoria. Do voto divergente, peço pena para transcrever. Nesse último, o colegiado deteve-se explicitamente sobre o critério definidor do relator, ou seja, o fato do relator originário ter ou não sido vencido quanto ao mérito do recurso. E aqui eu pego de empréstimo também um caso citado, muito famoso, que foi citado pelo desembargador Fábio Trem, que foi a ação pela 470. Luiz Joaquim Barbosa, ele foi vencido em inúmeras questões incidentais, índole meramente processual, no curso do processo, e em momento algum ele perdeu a relatoria da ação penal por conta disso. Recordo aos eminentes pares que a matéria de mérito posta em julgamento se refere à eventual inelegibilidade do recorrente em face de dispositivos da lei de ficha limpa. Neste julgamento, este magistrado não ficou vencido. Ao contrário, seu voto foi acompanhado unanimemente. Contudo, a matéria em que este magistrado restou vencido como relator foi deduzida em embargo de declaração, conhecidos como questão de ordem, a qual versou exclusivamente sobre nulidade de intimação para a sessão de julgamento. Ou seja, sobre nulidade, matéria totalmente diversa daquela que será objeto do mérito do recurso a ser novamente julgado, e que, inclusive, é anterior ao julgamento, sequer se tratou de nulidade ocorrida durante o julgamento que veio a ser anulado. Assim, com as devidas vênias, não merece acolhida a afirmação de que o voto foi feito na referida questão de ordem, que, repito, teve por objeto nulidade por vício de intimação para a sessão de julgamento, possa, de qualquer forma, influenciar o julgamento do mérito do recurso, porque são temas totalmente diversos. Entender o contrário, com a máxima vênia, seria criar uma instabilidade de relatoria alterável a todo momento, ao sabor de quaisquer incidentes ou questões de ordem que possam ser levantadas e que suscitem divergências de processo. Há processos simples. Agora, há processos que são processualmente complicados, com inúmeras questões de ordem. A ação penal 470 foi uma delas. Imagine se, a cada momento que se julga uma questão de ordem e surge a figura do relator vencido, o primeiro divergente passa a ser o novo relator. A instabilidade da relatoria que se cria no processo. Por seguinte exemplo, a prevalecer a tese exposta no voto divergente, desde o julgamento dos embargos de declaração, que decidiram anular aquele que anulou o acordo anterior, né? A relatoria deveria ter sido transferida à juíza doutora Raquel Duran Correa Lima, que proferiu o primeiro voto divergente. A seguir o mesmo raciocínio, e partindo dessa premissa de que o voto proferido pelo eminente desembargador Fábio Cândido Oliveira seja prevalente, indago, Sua Excelência passaria a ser o relator do feito, uma vez que foi quem proferiu o primeiro voto divergente neste incidente? E se mais adiante outra questão de ordem for suscitada e novamente surgir a figura do relator vencido, novamente será transferida a relatoria do feito e assim sucessivamente? Também a instabilidade de designação de relatoria não foi o objetivo da norma ora discutida. E digo, seria até mesmo nocivo ao regular trâmite do feito. Por isso que sua aplicabilidade se restringe, esse é o artigo 39, aos casos em que o relator foi vencido no exame do mérito do recurso. Se este magistrado tivesse ficado vencido quando do julgamento do mérito do recurso, aí sim, aplicar-se-ia o artigo 39 do regimento interno deste tribunal, mas não foi o que ocorreu. Fiquei vencido em outro julgamento posterior, tendo por objeto questão incidental, versando sobre nulidade consistente em vício de intimação, matéria de natureza estritamente processual, totalmente estranha ao mérito do recurso. Aliás, o próprio artigo 556 do CPC deixa clara essa posição ao se verificar que está inserido no capítulo 7º, que trata da ordem dos processos no tribunal, ou seja, apelação, agravo, embargos, infringência, ação rescisória. Vale dizer, a regra da alteração da relatoria não se aplica a qualquer julgamento em que o relator fique vencido, mas e somente nos julgamentos definitivos dos referidos recursos e ações. No meu entender, o objetivo da norma é mais modesto e não tem nada a ver com o tema da imparcialidade do magistrado, porque esse tema é objeto dos artigos 134 e 135 do CPC. O objetivo da norma é claro, designa-se o relator para o acórdão, que no caso é o redator, aquele que primeiro desenvolveu a tese vencedora por duas razões básicas. Primeiro, ele quem mais está familiarizado com a tese vencedora, este que foi ele quem a construiu. Segundo, seria por vezes constrangedor obrigar o defensor de uma tese vencida ter que resumir em acórdão a tese vencedora, da qual não foi o autor. E mais, o relator designado para o acórdão permanece como relator para os recursos que vieram a ser interpostos pela razão decorrente de que se impugna na premissa jurídica que ele mesmo criou e foi acolhida pelo órgão colegiado. Mas isso somente se aplica ao julgamento de mérito do recurso. Nesse ponto, é importante frisar, novamente, este magistrado como relator não restou vencido, uma vez que o primeiro acórdão, que foi posteriormente anulado por desestimação, foi decidido à unanimidade. Aliás, daquela votação, posteriormente anulada, ainda participam deste colegiado o eminente desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama e o jurista Dr. Danilo Carneiro e Dr. Marcos Felipe Botelho. Indaga-se, na linha do voto divergente ora apresentado, a imparcialidade dos mesmos também foi comprometida por já terem uma vez exteriorizado seu entendimento sobre o recurso? Poderiam os mesmos ser designados relatores para o feito, caso a proposta contida no voto divergente seja a vencedora e haja livre distribuição? Porque somente este magistrado teria sua imparcialidade e, coloco entre aspas que foi a expressão utilizada no voto divergente, teria sua imparcialidade e isenção de ânimo comprometidas se o seu voto no julgamento do recurso for acolhido à unanimidade. Do voto divergente que acabou de ser concluído, peço vênia novamente para transcrever, abro aspas. Sua permanência como relator deste feito, no caso eu, né? Sua permanência como relator deste feito, já tendo formado e explicitado seu juízo sobre o mérito da pretensão deduzida no presente recurso, e mais, ainda, reafirmando a sua rigidez ao votar pela rejeição da questão de ordem precedente, foi aquela que votamos que culminou na anulação do acordo, vai de encontro à garantia da ampla defesa. Garantia da ampla defesa que, para os fins deste debate, foi definido pelo voto divergente como o direito que tem o jurisdicionado em, abro aspas, ver seus argumentos considerados, o que exige do julgador capacidade de apreensão e isenção de ânimo para contemplar as razões apresentadas. Aqui é preciso registrar que, sem embargo do respeito pela tese expurada no voto do colega que entrevista a corte, tal afirmação não pode ser admitida. Como afirmado anteriormente, o fato deste magistrado ter votado no acordo anterior e veio a ser anulado não o torna impedido de votar no novo julgamento, que terá lugar e que tem objeto diverso daquele que foi objeto da questão de ordem que eu fiquei vencido. A proposta de voto cria uma solução híbrida, a meu entender, inconcebível no ordenamento jurídico processual 4. Não haveria isenção de ânimo, haveria comprometimento da imparcialidade do magistrado para ser o relator, mas não para votar no processo. Suscitar de ofício o impedimento deste magistrado, tanto não chegou o voto divergente. Bem assim com os demais que ainda compõem a corte. Não é lícito presumir que uma opinião anteriormente exteriorizada em voto será cegamente defendida por qualquer que tenha votado anteriormente. Até porque o novo julgamento já contém uma diferenciação nítida em relação ao anterior. Houve longa e substanciosa sustentação oral pelo advogado do recorrente, fato que não ocorreu no julgamento anterior, justamente pelo vício da intimação posteriormente reconhecido. E essa sustentação oral deverá ser levada em conta no novo julgamento, seja para dar provimento ou para não dar provimento ao recurso. Não se sabe. Agora, afirmar de forma antecipada que a manutenção deste magistrado na relatoria, abro aspas, vai de encontro à garantia da ampla defesa, é algo que não pode ser afirmado por ninguém. nenhum membro do tribunal, advogado, servidor, enfim, ninguém, integrante ou não desta corte, com as devidas vênias, pode afirmar que este magistrado ou qualquer outro esteja predisposto meramente a reproduzir voto anteriormente proferido, munido de atávico preconceito contra a possibilidade de reexaminar o tema, simplesmente porque já votou uma vez no julgamento que foi anulado. Muito menos afirmar que esta presunção de ofensa garantida para a defesa seria decorrente do voto que proferiu inicialmente nesta questão de ordem, que versa sobre questão eminentemente processual. Não há relação temática alguma entre o mérito dessa questão de ordem e o mérito do recurso. O mesmo se diga em relação aos demais membros desta corte que votaram no julgamento anterior. Não posso concordar com a justificativa contida no voto divergente, que acabou de ser proferido, de que em relação aos demais que me acompanharam no julgamento anterior, decidido por unanimidade, não, abro aspas, que coro do voto divergente com as devidas vênias, não, abro aspas, haveria óbvia mencionada garantia porque, abro aspas de novo, simplesmente acompanharam, sem quaisquer acréscimos, o voto preferido pelo mente relator. Todos os votos preferidos em órgão colegiado, tanto do relator como dos demais membros, possuem o mesmo peso e igual valor. Todo magistrado decide com a sua consciência, não com a consciência de outra. Se os demais membros do órgão colegiado votaram como relator, limitando-se a dizer como relator, isso significa que ouviram atentamente o voto preferido, com os julgamentos concordam, não verificando necessidade de nenhum acréscimo. E isso em nada depõe contra a qualidade do voto assim preferido, que possui o mesmo peso e valor do voto do relator ao qual aderiram. Por outro lado, se dúvidas possuem, pode pedir esclarecimentos ao relator ou mesmo pedir vista dos autos. Novamente, pedindo as necessárias vênias, a diferenciação proposta pelo voto divergente, citando o artigo de Jorge Marmonstein Lima, ele é um colega da Justiça Federal da região do Ceará, não encontra amparo no ordenamento jurídico. A ideia ali exposta pode até conter crítica ao funcionamento como um todo do sistema recursal brasileiro, nunca servir de fundamento para diferenciar. No mesmo julgamento de recurso no qual houve julgamento anteriormente anulado, o relator deve ser afastado da relatoria simplesmente porque já expôs sua opinião anteriormente. Os demais que o acompanharam no julgamento anterior não têm sua isenção de decisão comprometida porque simplesmente aderiram ao voto do relator com o de acordo. Essa diferenciação, repito, é estranha ao sistema de suspensões e impedimentos do CPC e da legislação processual em geral. Quantas vezes neste tribunal, durante o mesmo julgamento, houve reconsideração de voto por parte de quem já havia votado? Respondo, inúmeras vezes. Isso demonstra que todos os membros que aqui exercem a jurisdição o fazem com liberdade de consciência, responsabilidade funcional, sem, repito, preconceitos atávicos referentes às opiniões anteriormente manifestadas. Apreciar e levar em consideração a sustentação oral, agora deduzida pelo recorrente, não constitui gentileza ou liberalidade que se faz a defesa, mas sim dever funcional de qualquer magistrado. Presumir que, pelo simples fato de já ter votado no acordo anteriormente anulado, as razões da defesa serão cabalmente desconsideradas em nome da cega defesa do ponto de vista anteriormente exteriorizado, constitui, inclusive, imputação de falta funcional grave. E tomando de empréstimo palavras utilizadas pelo sentido do Dr. Danilo aqui presente, o que se pretende é a regra, não excepcional. Não se pode partir da premissa de falta de imparcialidade de quem uma vez exteriorizou seu voto como relator e nisso foi acompanhado unanimemente para, em julgamento renovado em virtude da anulação do julgado anterior, destituir-lhe da relatoria, aproximando-se tal proposta, com as devidas vênias, quase a uma glosa, uma sanção com a peixe do comprometimento de ânimo, apenas por ter proferido votos no julgamento do recurso e em questões incidentes que posteriormente surgiram. O ordenamento jurídico repudia o chamado crime de hermenêutica. Não se pode desqualificar nenhum magistrado, salvo o caso de teratologia, de que não se trata o presente, tão somente pelas decisões que tomou. Diversos exemplos podem ser mencionados que infirmam esta premissa que foi exposta no voto do divergente. E o que dizer das sustentações orais proferidas por advogados da tribuna antes da leitura do voto pelo relator, que já o trouxe pronto do gabinete? Estaria o relator pendente a manter seu voto a qualquer custo, independentemente do que dito da tribuna? Evidentemente que não. Aliás, não raro foram os casos nesta corte, durante o tempo em que aqui cumpriu o mandato, que pertencem a relatores, entre os quais me incluo, pediram o adiamento do julgamento para melhor estudar o caso diante da sustentação que acabou de ser proferida. Esse é um bom exemplo para demonstrar que o magistrado trabalha com o conceito de conhecimento e certeza provisórios. Afirma-se determinada tese até que outros argumentos a modifiquem, a quadratura em que inicialmente foi analisada e concebida. O que significa dizer que sempre se está, e por dever de ofício, aberto a novas visões sobre o tema. Outro exemplo. Na leitura das notas taquigráficas da sessão do dia 28 do 1, verifica-se que o eminente par, Dr. Danilo Carneiro, antecipou o entendimento pela rejeição da questão de ordem. E aqui eu trouxe a nota taquigráfica, brevemente vou resumir aqui, antecipou de vista, essa questão de voto, Dr. Danilo, com bom julgamento, etc., cometendo aquela oportunidade, uma tecnia e tal, e por isso antecipando meu voto, não tenho a menor dúvida que o Dr. José Eduardo do Nascimento continua a relatora, etc. Isso foi na sessão do dia 28. Indago. Terá o eminente par perdido sua imparcialidade para apreciar o voto divergente apresentado pelo eminente desembargador Fábio Cano, apenas por ter exteriorizado o entendimento que friso até então possuía? Evidentemente que não. Sua Excelência pode, quando lhe for dada a palavra para se manifestar, manter seu anterior entendimento ou alterá-lo, sempre fundamentadamente. E ninguém pode antecipadamente afirmar que sua isenção para apreciação de teses está comprometida por já se ter manifestado quando os debates surgiram. Do voto de Sua Excelência, novamente posso vênias para transcrever seu parágrafo final. Aplica-se, e aqui já é a transcrição, aplica-se ao caso em apreço, na verdade o artigo 39, né? Aplica-se ao caso em apreço, porque o juízo de mérito explicitado quando do julgamento do recurso eleitoral, de que o juiz federal José Eduardo Nascimento foi relator, e o que afirmou no julgamento da questão de ordem precedente, quando foi vencido com a anulação do acordo, em que foi o voto condutor de mérito, reafirmando a sua rigidez, bem como a defesa de sua relatoria, conforme as razões explicitadas na sessão do dia 28, o voto oral que eu proferi inicialmente, militam contra a referida garantia constitucional, para cuja efetivação, ademais, contribui a circunstância da atual composição deste TRE não será a mesma daquela que, a unanimidade de votos, negou o cumprimento ao recurso eleitoral. A divergência é fato natural em órgãos colegiados. O respeito às opiniões contrárias é essencial ao bom funcionamento do sistema. Pedindo inúmeras vênias pela veemência com que apontarei minha divergência neste ponto, mas registrando que a veemência está diretamente ligada à gravidade do que foi escrito e à relevância do tema, não há como albergar o que foi dito e acima transcrito. A látere do comando do artigo 39 do Regimento Interno, o que se depreende da leitura do texto acima transcrito, salvo o melhor juízo, salvo engano meu, é que Sua Excelência analisou como um todo único votos referidos em momentos diversos, no corpo de incidentes diversos e tendo por objeto temas diversos, para então concluir pelo comprometimento da minha imparcialidade para permanecer como relator. Nem o voto já proferido como relator, um acórdão anulado, muito menos o voto proferido na questão de ordem sobre a atribuição para exercer relatoria, implica um comprometimento da imparcialidade para meu julgamento. Aliás, confesso que me causou certa perplexidade a afirmação que é tal, abro aspas, bem como na defesa de sua relatoria, militam contra a referida garantia da ampla defesa. Qual terá sido a relação que o eminente par em seu voto divergente procurou estabelecer entre o voto por mim proferido nesta questão de ordem e a garantia da ampla defesa no viés da imparcialidade dos julgadores? Registro, tem margem para qualquer dúvida, que não proferi voto algum, abro aspas, defendendo minha relatoria. Proferi voto explicitando minha interpretação sobre o artigo 39, parágrafo único do regimento interno desta corte, o que é bem diverso. Não há qualquer nota de pessoalidade na atuação deste magistrado, neste ou em qualquer outro caso. Relatoria não possui dono. É uma função exercida no ofício jurisdicional como qualquer outro. Fazer inferir que o voto por mim proferido, rejeitando essa questão de ordem, teve por finalidade oblíqua fazer prevalecer meu posicionamento anteriormente manifestado no acordo, que veio a ser posteriormente anulado, é algo que não pode ser dito por ninguém com as devidas vênias. Meus julgamentos são estritamente técnicos e sempre serão. Não julgo movido por interesses pessoais, nem interesses políticos, senão por meu convencimento motivado sobre as questões de fato e de direito que são postas em julgamento. Se faço alguma defesa, Não se trata da defesa da minha relatoria, muito menos das minhas teses jurídicas, que podem ser vencedoras ou vencidas. Defendo apenas minha imparcialidade. Há ainda uma outra questão que deve ser abordada. No mesmo trecho acima transcrito, após apontar que o voto já proferido no julgamento que veio a ser anulado, bem como meu voto para a rejeição da presente questão de ordem, seriam indicativos que, abro aspas novamente, militam contra a referida garantia constitucional, sua excelência conclui afirmando que, para a sua efetivação, quer dizer, da ampla defesa e da apreciação das teses de defesa, contribui a circunstância da atual composição deste TRE não ser a mesma daquela que, a unanimidade de votos, negou o provimento ao recurso eleitoral. Aqui, com as máximas vendas, criou-se uma devida distinção entre os membros desta corte, como se o fato de existirem dois novos juízes integrantes, Dr. Elimar e Dr. Aldaria, hoje substituído pelo... Biratão, voto longo, fez minha memória falhar. E que não participaram do julgamento anterior, vou ler de novo. Aqui, com as máximas vendas, criou-se uma devida distinção entre os membros desta corte, como se o fato de existirem dois novos juízes integrantes e que não participaram do julgamento anterior resultasse em incremento da garantia da ampla defesa, ganho de imparcialidade nas decisões deste tribunal. A contrário senso, como se os votos a serem proferidos pelos membros já ocupantes de cadeiras neste TRE, ao tempo do julgamento anterior, fossem, por qualquer motivo, menos efetivos do ponto de vista da imparcialidade e da garantia da ampla defesa. Tenho a mais plena convicção de que tanto este próprio magistrado, como os demais a que me referi, desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, juristas doutor Danilo Carneiro e doutor Marcos Felipe, votam com a mesma independência, liberdade de consciência e responsabilidade funcional que os novos integrantes. Como, aliás, votariam também os anteriores membros, doutor Júlio César e doutora Raquel, se aqui estivessem. Para manter o entendimento anteriormente esposado ou alterá-lo, se verificarem motivos fáticos ou jurídicos que o justifiquem. Considerar os argumentos expostos pelo recorrente em sua sustentação oral, repito, não é uma gentileza que se lhe faz, é dever funcional. Qualquer afirmação em sentido contrário não passa de mera ilação, sem apoio fático ou legal. E aqui, senhor presidente, encaminho a conclusão do meu voto, dizendo que, no meu entender, a questão seria até mais restrita e simples, qual seja a aplicação do artigo 39, parágrafo único, aquele que manda que o primeiro voto divergente é o redator do acordo e passa a ser o relator para os incidentes seguintes, só tem aplicação no julgamento dos recursos principais, ou seja, o recurso de apelação, o recurso de embargo, o julgamento da causa principal. E não se aplica para qualquer incidente processual que surja no curso de um processo, questões de ordem, petições, simples petições, e que gerem um julgamento pelo órgão colegiado, sob pena de criar a já instabilidade de relatoria que eu havia mencionado antes. Fiz esse longo voto porque o tema da imparcialidade é um tema dos mais importantes para o magistrado e para o Poder Judiciário. Por isso eu senti a necessidade, respeitosamente, para essas razões, senhor presidente, pedindo vênias novamente ao ministro Mardô Fábio Klein, pela divergência, em certos pontos até que possa ter sido exposta com veemência, mas nunca com desrespeito, é que mantenha o meu voto original no sentido da rejeição da questão de ordem. E é como voto.
O julgamento está tendo a seguinte tramitação até então. Estamos apreciando uma questão de ordem, postada pelo advogado da defesa, o eminente colega desembargador Fábio Klein acolheu a questão de ordem após proferir longo e fundamentado voto, o que motivou a solicitação do relator, no caso, doutor Zé Eduardo, para reexaminar a hipótese e hoje, após proferir voto, ele rejeita a questão de ordem. Na sequência, eu consulto ao doutor Marcos Felipe se tem condições de voto.
Presidente, eu já ia pedir vista na sessão passada e eu mantenho o pedido de vista.
O processo, então, vai com vista ao doutor Marcos Felipe. Na sequência, eu anuncio o julgamento do processo pautado sobre o número 1. É uma prestação de contas, relatoria do doutor Marcos Felipe, assim como o número 2, número 3 e número 4. Eu só indago a sua excelência se nós temos uma similitude de julgamento.
Sim.
Se tivermos, eu vou pedir...
Primeiro e do segundo.
Primeiro e segundo, então, feito o pregão do o número 1 e 2.
Prestações de contas de números 1.054-82 e 1.498-18, tendo como remetentes, respectivamente, senhora Karina Paganini Pan e senhor Marco Antônio Rodrigues de Oliveira. Alguém presente pelos remetentes aqui apregoados? Ausentes as partes.
Palavra, eminente relator.
Presidente, situação a por mais consolidada nesse tribunal, citada omissão de recurso arrecadado na época de uma das prestações de contas parcial, e que posteriormente foi declarado na final, e permitindo que o seu eleitoral, então, analisasse de forma efetiva a movimentação dos recursos da candidata. Então, eu estou aprovando com ressalvas.
Alguma divergência das duas conclusões do eminente relator? Todos de acordo? Na sequência, anuncio o julgamento de prestação de contas, pautado sobre o número 3, também do Dr. Marcos Felipe. Feito pregão, palavra ao eminente relator.
Prestação de contas número 1590-93. Remetente, senhora Marisélia Pontos, advogada da remetente. Nos autos, doutora Fernanda Varela Serpa. Presente a remetente, ausente a parça.
Palavra ao relator.
Senhor presidente, tanto a COSIM quanto o Ministério Público Eleitoral opinaram pela aprovação com ressalva das contas da candidata, tendo em vista que, apesar de não ter ela apresentado extratos bancários referentes aos meses de aos meses de julho e agosto de 2014, em observância à resolução do TSE 23.406, foi apurado que não houve arrecadação financeira na campanha eleitoral da candidata, visto que as receitas foram oriundas de duas doações, de forma estimada, totalizaram o valor de R$ 218,00. E, por conta disso, senhor presidente, eu estou aprovando com ressalvas as contas da remetente Marielza Pintos.
Alguma divergência nessa conclusão? Na sequência, processo pautado sobre o número 4 e 5, são da relatoria do Dr. Danilo. Eu indago a sua excelência se nós temos similitude nesses julgamentos.
Presidente, temos similitude nesses e no sexto também. 4, 5 e 6.
Então, por favor, pregão do 4, 5 e 6. Obrigado.
Ausência de prestação de contas de números 21-22-67, 21-23-52 e 21-57-27, dos seguintes candidatos, respectivamente. Sr. Eric Freitas Cury, senhora Dirce Maria da Silva e senhora Rosemary Regina Brum. Algum candidato presente? Ausentes as partes.
Palavra, eminente relator.
Senhor presidente, eminentes pares, como já dito no pregão, a questão é de ausência de prestação de contas. Nos três processos, a COSIM e o Ministério Público opinaram para que fosse julgada como não prestadas as contas, e que é a hipótese dos três processos. Eu estou, então, julgando, votando no sentido de julgar não prestadas as contas, exatamente com o mesmo teor nos três processos.
Alguma divergência na conclusão do relator? Sobra nesse sentido. O número 7 é a relatoria do doutor Elimar Pinto. É uma prestação de contas. Feito o pregão. Pois não, doutor.
Ausências de prestação de contas de números 21.15.75 e 21.56.42. Tratando respectivamente dos seguintes candidatos. Senhor Alex Fernando Hortelã e senhora Marlene Pereira Vargens. Presentes os candidatos? Ausentes as partes.
Palavra, eminente relator. Todos de acordo com a conclusão do relator? Súmula nesse sentido, não existe pauta administrativa. Eu quero então comunicar aos colegas que a partir de após o carnaval eu estarei em gozo de férias. Quero agradecer a colaboração que recebi de todos aqui quando estive no exercício da presidência, todos indistintamente. Quero registrar que eu vou sentir a falta de todos aqui, porque por todos tenho uma estima pessoal muito profunda. E estarei, se Deus quiser, regressando no final do mês de março. Já agradeço antecipadamente o desembargador Fábio Clem, que irá me substituir. E declaro assim encerrada a sessão, desejando um bom carnaval a todos e agradecendo mais uma vez a colaboração de todos. Está encerrada a sessão.